ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 19 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2017. Novo capítulo. Prefeitura faz sorteio para vagas temporárias em shoppings populares. Todos os camelôs cadastrados devem ser contemplados. PPP da Educação. O Sindicato dos Professores denuncia que o governo do estado quer transferir dinheiro que deixou de ser investido no setor para a iniciativa privada. Escola para Todos. SBPC Educação debate a inclusão e aceitação das diferenças na educação básica. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
...134 vagas em shoppings populares foram sorteadas na tarde desta quinta-feira. A medida prevê a retirada dos camelôs do centro de BH. Durante o sorteio, parte dos ambulantes fez manifestação em frente à prefeitura. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Ao todo, foram ofertadas 1.547 vagas em dois shoppings populares. O AI Centro, no centro de Belo Horizonte, e o AI O Ponto, que fica em Venda Nova. Ao todo, 1.134 camelôs, que foram cadastrados pela prefeitura, participaram do sorteio. Vendedor de brinquedos e eletrônicos há 5 anos, Felipe Moreira Socorro, foi sorteado para o Shopping UAI e comemorou a vaga.
Feliz demais e vitória, coloquei Deus na frente, né? Que é melhor, né? É, bastante movimentação lá, tem bastante loja, venda, porque na rua também está tendo esse tumulto com fiscalização, né? Eu acredito que se a pessoa for com pensamento negativo, vai dar errado. Então a gente tem que sem colocar Deus na frente e com pensamento positivo, que as coisas dão certo, entendeu?
Já o camelô Marison Francisco de Amaral, que trabalha há mais de 20 anos nas ruas do centro, vendendo artigos de época, foi sorteado para o AI O Ponto. Marison teme que a mudança possa trazer mais gastos para ele.
Eu trabalho nesse tempo todo aqui no centro da capital, aí mandou eu lá para Venda Nova. Só para Venda Nova eu já vou morrendo, quantas passagens para mim ir e vir, alguém que vai me ajudar, minha esposa que vai me ajudar, só aí vai umas 8 passagens, aí para mim ficou um pouquinho meio complicado, né? Mas eu vou tentar do mesmo jeito. Mas se puder trocar para mim, fazer um negócio, eu vou ficar mais feliz ainda, porque só meu lucro já vai nas passagens.
Enquanto o sorteio era realizado, um grupo de camelôs fazia uma manifestação em frente à prefeitura. Um dos pedidos é para que, ao invés de levar os ambulantes para shoppings populares, fosse construído um camelódromo no centro da cidade. É o que explica a líder dos camelôs, Vera Lúcia Teixeira, que também reclamou da falta de diálogo com a prefeitura.
Uma rua onde os camelôs podem estar trabalhando sem a gerenciamento de pessoas, né? Mas o gerenciamento da prefeitura mesmo.
E aí a prefeitura, ela não ouviu essa ideia?
Não, ela quer a opção que ela quer, né? Ela não parou para escutar um camelô, um pai de família, para saber o que, que ele pensa, o que, que ele acha. Eu acho que foi um ato errado da prefeitura, que ela devia ter feito uma negociação, um acordo entre eles mesmo. Ela decidiu por si própria e não resolve, né? Ela sabe o que, que nós passa? Ela não sabe. Então, como que ela vai tomar uma decisão sem ouvir os outros?
A secretária de Serviços Urbanos da capital, Maria Caldas, afirmou que a falta de organização dos camelôs dificulta o diálogo, mas que houve um esforço da prefeitura para buscar alternativas.
O que acontece é que as pessoas não são um grupo organizado, eles não têm a tradição de ser camelôs. A nossa pesquisa apontou que são pessoas que vieram do mercado de trabalho, perderam o emprego e não têm uma liderança. Então nós já fizemos muitas audiências públicas na Câmara, recebemos várias vezes algumas pessoas que se colocam como lideranças, mas também não representam o grupo. Fomos ao Parque Municipal, colocamos 60 técnicos da prefeitura, 3 dias, de 8 da manhã às 5 da tarde, recebendo individualmente, um por um, para dialogar.
Durante o sorteio, alguns ambulantes afirmaram não ter tido o nome incluído na lista dos sorteados. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, foi realizado um cadastro na rua e alguns dos vendedores não quiseram passar seus dados por medo. Nesse primeiro momento, foram cadastrados 1.134 camelôs. Depois, foi realizada uma confirmação dos dados no Parque Municipal e 900 novos camelôs, que não tinham se cadastrado na primeira etapa, compareceram ao local. Para solucionar o problema, o promotor do Ministério Público, Mário Rigucci, sugere que as vagas restantes sejam sorteadas entre os camelôs que não tiveram o cadastro completado na primeira fase.
Uma segunda etapa agora, que eu vou discutir isso com a secretária, é verificar a situação daquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram se cadastrar no primeiro momento, para que elas possam também ser absorvidas para essas vagas restantes. Quem sabe a gente vai fazer também sugerir a ela que se faça um pente fino nessas pessoas que foram sorteadas, para ver se realmente elas estavam na rua à época do cadastro, né, para que realmente sejam beneficiadas, única e tão somente, os vendedores ambulantes do hipercentro de Belo Horizonte.
A atuação dos camelôs nas ruas pode gerar ao vendedor apreensão da mercadoria e multa no valor de R$ 1.902,65. Repórter Maria Dulce Miranda.
O fornecimento de água será interrompido no domingo em bairros de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Ibirité e nos municípios de Garapé, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo. Em BH, os bairros atingidos ficam principalmente nas regiões Oeste e Barreiro. O motivo é a manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de Brumadinho, onde fica a captação do rio Paraopeba. A previsão é que o abastecimento seja retomado na noite do mesmo dia. Mais informações no site da Copasa, copasa.com.br.
Política.
A Assembleia aprova em segundo turno o projeto que cria 6 fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento. Mas um dos fundos do pacote, o Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas, é alvo de críticas do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas. O sindicato alega que o governo do estado deixou de investir cerca de R$ 2 bilhões em educação nos últimos 2 anos e agora quer transferir esse valor para a iniciativa privada. Mais informações ao vivo com o jornalista Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Vinícius. O Sindiúti critica a utilização da QESE, Cota Estadual do Salário Educação, como uma das fontes de recurso do Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas. Instituída em 1964, a Cota Estadual do Salário Educação é uma contribuição social de empresas vinculadas à Previdência, que é destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para o financiamento da educação básica pública e da educação especial. Para o sindicato, a QESE é uma fonte fundamental para a manutenção diária das escolas estaduais. E a destinação desses recursos em projetos de PPP, parcerias público-privadas, pode causar grandes prejuízos para a prática de autogestão escolar representada pelas caixas escolares, como sérios prejuízos às escolas de todo o estado. A coordenadora do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, afirma que a transferência de mais de R$ 2 bilhões, saldo acumulado dos recursos da QESE, para a iniciativa privada é um grande retrocesso para o setor educacional.
Nossa discordância é que esse recurso deveria ser investido diretamente nas escolas, em construção de novas escolas de acordo com a demanda, como também na reforma daquelas escolas que precisam. A cota salário educação também pode ser utilizada para pagamento de pessoal da área meio, como já previu o Tribunal de Contas do Estado. Nos assusta muito uma política de transferência de recursos para a iniciativa privada no momento que a escola pública necessita tanto de investimentos.
Cálculos realizados pelo sindicato apontam que, somente na gestão atual, quase R$1 bilhão da QESI não foi investido na educação estadual, e essa quantia agora será destinada às PPPs. Para o sindicato, o investimento anual de R$2.900.000 para as escolas públicas privadas, previsto no fundo aprovado pela Assembleia, é muito superior aos R$250.000 que as escolas estaduais dispõem atualmente. O deputado Rogério Correia, do PT, apresentou uma emenda nesta quarta-feira para retirar a cota do salário educação das políticas de fundos, mas foi rejeitada. Beatriz Cerqueira afirma que a destinação de fundos para as parcerias público-privadas, além de possibilitar a terceirização, é o início de um projeto de privatização do ensino público no estado.
Minas Gerais vem de um último período de políticas de privatização. Deram certo? Qual é o balanço que a gente faz da parceria público-privada na segurança pública, de um forte investimento de recursos que são transferidos para a iniciativa privada? Parceria público-privada, privatização, é a ponte para o futuro do Michel Temer. Quem lê A Ponte para o Futuro vai ver que as suas propostas estruturadoras são de privatização, são de transferência dos recursos públicos para a iniciativa privada.
A criação dos 6 fundos de investimento é uma estratégia do governo para enfrentar a crise financeira do Estado, que tem um déficit orçamentário de R$7 bilhões. Segundo o projeto aprovado pela Assembleia, o objetivo do Fundo de Pagamento de Parcerias Público-Privadas é viabilizar o investimento em infraestrutura por meio de concessões à iniciativa privada. A estimativa é de que o projeto possa estimular investimentos na ordem de R$10 bilhões, em obras como rodovias, pontes e habitações de interesse social. O fundo tem prazo de vigência de 50 anos, prorrogáveis por igual período. O deputado Durval Ângelo, do PT, que é líder do governo, contesta a afirmação do Sindiut de que as parcerias público-privadas geram a privatização.
A QESI, a cota do salário educação, só pode ser usado, em termos federais, para construção e reformas de escola. O Tribunal de Contas do Estado permite também usar com pessoal administrativo. Estritamente, o que for aportado nos fundos da cota do salário e educação, se for aportado, tá? Porque isso é uma questão que nós estamos autorizando o Poder Executivo, será usado no estrito cumprimento, porque é um recurso federal com essa vinculação específica. E essa vinculação específica vai ser mantida. Eu acredito e vejo que a preocupação do Sindiut é correta enquanto preocupação, mas não é real enquanto decisão que o governo vai tomar.
De acordo com o sindicato, o Estado arrecadou R$275 milhões nesse primeiro semestre pela QESI, mas somente R$34 milhões foram investidos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Pedro Pereira, pelas informações. Além do fundo das PPPs, o projeto aprovado ontem pelo plenário da Assembleia também abrange outras medidas, como a venda e locação de imóveis do Estado e a captação de recursos no mercado financeiro por meio da cessão de cotas de créditos da chamada dívida ativa. Dívida ativa é o valor devido ao Estado que ainda não foi pago por cidadãos ou empresas. A proposta agora segue para sanção ou veto do governador Fernando Pimentel. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias também foi aprovada em turno único pela Assembleia. Com a aprovação da LDO, o Parlamento pode entrar em recesso a partir do dia 19 de julho. Para 2018, a receita total é estimada em quase R$ 96,820 bilhões em valores correntes. No que se refere à despesa, o total chega a R$ 104,310 milhões, o que representa um déficit de R$ 7,490 milhões. O governo espera alcançar um equilíbrio gradual entre receitas e despesas primárias somente em 2020.
Trânsito.
Trânsito ruim na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno. As câmeras da BH Trans mostram também que quem está vindo pela Contorno para pegar Nossa Senhora do Carmo ou seguir a Contorno adiante, vai encontrar o trânsito um pouquinho complicado por lá. Na BR-381, trânsito está lento, porque a pista está parcialmente interditada no quilômetro 529, altura da cidade de Rio Manso, no sentido Belo Horizonte, devido ao tombamento de uma carreta carregada com motores. Meio-dia e 45, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem coluna de política que vai falar sobre Michel Temer. Cai ou não cai?
Jornal UFMG.
Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Variação de preços registra resultado negativo no mês de junho, ou seja, ao invés de inflação, deflação. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechou o mês com deflação de 0,23%, a primeira registrada em 11 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Esse é o resultado mais baixo para o mês de junho desde o início do Plano Real e o primeiro resultado mensal negativo desde 2006. Dessa forma, o primeiro semestre do ano fechou em 1,18%, bem abaixo dos 4,42% registrados no mesmo período do ano passado.
Política.
Michel Temer está na Alemanha, onde participa da reunião do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Em seu primeiro compromisso, o presidente brasileiro participou do encontro do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, onde afirmou que o país já superou a crise econômica. Temer chegou a cancelar sua presença no encontro do G20, mas voltou atrás de última hora. Por causa da indecisão, ele não terá nenhum encontro bilateral com chefes de Estado de outros países. Mas e aí? Cai ou não cai? Mesmo com todas as denúncias, Michel Temer parecia firme no cargo, mas agora aliados começam a se distanciar do presidente, com tucanos falando abertamente sobre sua saída e Rodrigo Maia dizendo em bastidores que manteria a equipe econômica caso assumisse a cadeira da presidência. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Felipe Nunes, explica que a queda do presidente depende menos do conteúdo da denúncia e mais de articulações políticas. Professor Felipe Nunes, o presidente Michel Temer saiu de viagem, deixou a presidência temporariamente, mas nos próximos dias ele pode ser afastado caso a denúncia dele seja acatada, seja aceita, né, pela Câmara dos Deputados. Então, professor, Temer cai ou não cai?
Boa tarde, Diniz. Boa tarde, os ouvintes. É amigo meu que já está torcendo, viu? Estão dizendo por aí que o Rodrigo Maia já está treinando. Fora as brincadeiras, eu acho que a gente, para analisar esse quadro com cuidado, de forma mais objetiva, a gente precisa olhar para algumas variáveis que às vezes a gente esquece. São variáveis da própria política, do mundo político, e não variáveis que a população tem acesso no dia a dia. Né? Então, eu não acho que o presidente cai porque a gente quer, a população, a opinião pública, ou porque a imprensa pressiona. As variáveis importantes para serem entendidas, eu acho que são, primeiro, será que o presidente da Câmara quer? Será que o relator, que acaba de ser indicado na CCJ, também quer? Será que o PSDB, que continua na base, continua dando sustentação ao governo, quer? Será que os 346 deputados que vão votar querem? Estou chamando atenção para essas variáveis, porque, no fundo, o que me parece que está acontecendo nesse momento ainda é um processo de autodefesa. Né? A política muito preocupada com os direcionamentos e o caminho da Lava Jato, a política está tentando se proteger quase como uma corporação. Né? A demonstração disso foi o arquivamento recente feito pelo senador Maranhão, do processo para caçar o senador Aécio Neves. como esse caso exemplifica bem, não é a mala ou a imagem ou a prova ou a gravação que, na verdade, tem um peso significativo, né? O peso está no contexto político, na maneira como a política funciona, né? Então, para responder de forma objetiva, eu ainda acho que nós não temos elementos políticos para dizer que o Temer cai, né? Ele tem uma base ainda que se sustenta, embora ela pareça estar sendo fragmentada, parece estar sendo corroída na base, mas ele ainda está segurando essa turma no braço, né? É a variável mais importante, Vinícius, eu acho que pode mudar esse cenário, é a saída do PSDB da base, né? Hoje é o partido mais importante para o Temer, e tem dado sinais de alinhamento político com ele, né? O senador Tarso Gereissati, que é atual presidente do PSDB, assumiu depois que o Aécio foi afastado, disse ontem em entrevista ao Jornal Nacional que o PSDB sai da base na próxima semana. Se isso de fato se confirmar, eu diria que as chances aumentam. Mas é preciso lembrar que não é a mídia e nem é a pressão popular, infelizmente, que estão dando as cartas nesse caso. É a própria política mesmo.
Pois é, professor. Agora a questão do rito, né, desse processo, pode também ter muita influência, né? Por exemplo, se a votação for aberta, o senhor acredita que os deputados tenham coragem de rejeitar a denúncia mesmo assim?
Essa é uma excelente pergunta também. O que está... A outra variável que aí sim complica o caso do Temer é a aproximação com 2018.
Uhum.
A partir do momento que o custo de defender o Temer de forma aberta, pública, for aumentando, que é o que pode acontecer se os deputados tiverem que votar na CCJ de forma aberta, isso, claro, diminui as chances dele conseguir uma vitória lá. Mas não sejamos otimistas em relação ao papel dos deputados, porque já vimos muitos casos em que a votação se dá, e naquele momento há um desgaste pessoal, mas isso é revertido ao longo do tempo, até porque o sistema eleitoral brasileiro não é o sistema mais transparente possível, né? A eleição se dá num contexto em que você vota em pessoas, mas acaba elegendo os primeiros lugares, os mais votados nos partidos ou nas coligações. Então, tem um segredo eficiente aí do sistema eleitoral. Mas eu concordo contigo, se for aberto e claro, televisionado, tiver uma audiência importante, isso tende a chamar a atenção para o papel dos deputados, isso pode encarecer, digamos assim, o preço de continuar na base do Temer.
Bom, professor Felipe Nunes, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que tá bom. Nesse contexto de instabilidade, é melhor falar menos.
Ok, então, obrigado, professor Felipe, e até semana que vem com mais uma coluna de política.
Obrigado, um abraço, bom final de semana aos ouvintes.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvi-la novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h54, a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos para Montes Claros, onde está sendo realizada a SBPC Educação, que hoje de manhã discutiu gênero e sexualidade na escola. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você estava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas, eu não conheço as parceiras sexuais que você teve antes de mim.
Mas, eu não tenho nenhum sintoma.
Mas, isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas, podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
5 para 1.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Gênero e sexualidade na escola foi tema de debate na manhã do segundo e último dia da SBPC Educação, evento realizado no campus Montes Claros e que antecede a reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, marcada para os dias 16 a 22 no campus Pampulha. A repórter Jéssica Viveiros fala ao vivo de Montes Claros e vai falar para a gente o que ocorreu nessas discussões. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. Gênero, sexualidade e raça estão no centro da democracia e a educação é uma importante ferramenta para garantir o respeito à diversidade. Essa é uma das conclusões da mesa temática Educação e Democracia, Gênero e Sexualidade, realizada na manhã de hoje aqui no Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Para o professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, Rafael Baione, os educadores estão em um lugar de poder em relação a crianças e adolescentes e podem contribuir para o debate sobre gênero e sexualidade com atitudes simples, como cuidado com o machismo cotidiano, evitando, por exemplo, o uso da expressão o homem para se referir à humanidade, medidas que, para o professor, refletem na percepção do sujeito. Para a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais, Larissa Morim Borges, as discussões de gênero e sexualidade, como a realizada na manhã de hoje, contribuem para a garantia da democracia.
A gente vive um momento histórico em que esses temas estão sendo atacados no cenário político como um todo, e nos espaços acadêmicos, nos espaços de construção de políticas públicas, e a nossa perspectiva é seguir em frente, fazendo esse debate, retomando os espaços onde ele precisa ser feito. É inadmissível que a gente siga academicamente, politicamente, sem debater essas questões. Então, assim, para a própria consolidação da democracia, que está em risco no momento, né? Para a própria condição de exercício dos direitos humanos, a gente precisa fazer esses debates, a gente não pode abrir mão desses temas.
A professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Jaqueline Gomes de Jesus, fez um apanhado histórico sobre a discriminação de gênero e o racismo. Até o século XVI, as mulheres eram consideradas erroneamente indivíduos com defeito genético, com problemas no desenvolvimento do sistema reprodutor masculino. O rebaixamento ou discriminação também pode ser observado para a população LGBT. Para a pró-reitora de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, que mediou a mesa temática, o cenário político atual ainda é marcado pela luta por direitos iguais por grupos considerados minoria.
Há um projeto de sociedade, há um projeto também de governo, onde não tem muito espaço para as minorias e para a diversidade, né? Então, se historicamente essa resistência sempre aconteceu, mas que, vamos dizer, movimentos, organizações, a luta, o próprio pensamento intelectual foi, né, buscando interpelar essas resistências, o que a gente vive hoje é uma resistência orquestrada, né, vinculada a um projeto econômico, a um projeto de sociedade, a um projeto político, que, como eu disse, onde não cabem as minorias.
O professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, Marco Antônio Torres, avalia que a laicidade do Estado é fundamental para a garantia da equidade de direitos de mulheres, lésbicas, gays, travestis e transexuais.
O Estado tem que se pautar por conhecimentos e formas de organização que não podem ser regidas ou controladas por morais religiosas que muitas vezes são excludentes tanto das mulheres como de pessoas LGBT.
além da mesa temática Educação e Democracia, Gênero e Sexualidade, Vinícius, a programação desta manhã da SBPC Educação incluiu a discussão de outros temas, como a Base Nacional Curricular Comum e perspectivas da educação profissional. A SBPC Educação continua no Campus Regional de Montes Claros, da UFMG, com a realização de oficinas sobre temas como reforma do ensino médio, educação do campo, quilombola, indígena e inclusão escolar. Vinícius.
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. Começa hoje a série de audiências públicas sobre o texto da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, submetido pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação. A primeira será em Manaus e as próximas em Recife, Florianópolis, São Paulo e Brasília. Os encontros vão reunir instituições convidadas pelo Conselho, além de pessoas interessadas. Embora não exista um prazo para que o CNE emita parecer sobre a BNCC, a expectativa é que em outubro o projeto de resolução formulado pelo órgão esteja pronto e que em novembro ele possa ser votado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. Mais informações sobre as audiências no site cnebncc.mec.gov.br. Vou repetir, cnebncc.mec.gov.br.
Cultura.
Último fim de semana do Arraial de Belo Horizonte tem programação intensa na Praça da Estação. Amanhã tem show de Rick e Ricardo e no domingo é a vez de Michel Teló encerrar a festa. Também neste sábado e domingo, as quadrilhas do Grupo Especial disputam um prêmio de R$14 mil do primeiro lugar. Na semana passada, o Arraial do Cossaco, do Aparecida, venceu a disputa do Grupo de Acesso. Todas as atrações são gratuitas. A programação completa no site www.arraialdebelohorizonte.com.br. Agora 1:02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Jéssica Viveiros, Leonardo Crisóstomo, Maria Dulce Miranda e Pedro Pereira. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.